Shalom. A maioria de nós conhece essa palavra. Shalom. Mas a maioria de nós apenas conhece essa palavra. Ela aparece muitas vezes na Bíblia. Então, abra sua Bíblia comigo. João 14. Como eu gosto dessa palavra. Shalom. Palavra hebraica. Jesus. Como Jesus gostava dessa palavra. No Evangelho de João, capítulo 14, no verso 27, Jesus usa duas vezes essa palavra. Na nova versão internacional, o texto diz: deixo a paz a vocês, a minha paz dou a vocês. Queridos, todos nós sabemos que a palavra paz no hebraico é shalom. A palavra shalom aparece na Bíblia mais de 200 vezes. É uma saudação comum entre judeus e cristãos até os dias de hoje. Essa palavra, de uma maneira bem simples, é usada em momentos diferentes e pode significar paz, olá ou tchau. Mas qual é o real significado da palavra shalom na Bíblia? Shalom não significa apenas paz. É muito mais que a simples ausência de guerra ou perigo, de conflitos ou medos. Shalom significa, literalmente, harmonia completa, integridade, plenitude, saúde, segurança e até mesmo prosperidade em seu melhor e mais profundo sentido. Poderia viajar com os irmãos aqui pelo hebraico, mas poderia aparecer exibicionismo ou coisa parecida. Para chegar a essa definição mais abrangente, precisaríamos fazer como quem descasca uma cebola. A cebola é feita de camadas. A língua hebraica, as palavras hebraicas são como uma cebola. Dentro da língua hebraica, cada palavra composta pelas suas letras é como uma cebola. À medida que você vai olhando para cada letra no hebraico, ela vai, na palavra, se desdobrando numa outra palavra, o que nós chamamos de raiz. Cada palavra no hebraico tem a sua raiz. E ela é entendida, ela é descoberta, ela é identificada à medida em que nós olhamos para a palavra escrita no hebraico e vamos, à medida de cada letra, buscando a raiz da palavra. Se nós fizermos isso com a palavra shalom, nós vamos encontrar, descendo até o mais profundo nível desse descascar da raiz da palavra shalom, todos esses significados: harmonia completa, integridade, plenitude, saúde, segurança e até mesmo prosperidade. Na quarta-feira passada, queridos, em nossa live pastoral, refletíamos em João no capítulo 20, particularmente o verso 21, onde Jesus, encontrando-se com seus discípulos, diz a eles: paz seja com vocês. Shalom Alechem, no hebraico. Duas vezes no texto que compartilhamos na quarta-feira, Jesus saúda os seus discípulos com Shalom Alechem, paz seja com vocês. E havia um sentido em cada uma das duas afirmações, uma no verso anterior ou nos dois versos anteriores, a outra no verso de número 20. Quando Jesus deseja, queridos, a paz, não é do desejo dele, não é do coração dele que não estejamos em conflito, simplesmente, ou desfrutemos o que nós consideramos uma paz tradicional. Ah, tá tudo bem, como a gente diz. Aí, como é que você está? E aí você responde: ah, tá tudo bem. E nem sempre está tudo bem. Está melhor hoje do que estava ontem. Estou mais calmo hoje do que estava ontem. Estou menos agitado, estou menos estressado do que estava. Então está bem. Não é isso que Jesus está buscando dizer aos seus discípulos, que estejam hoje melhor do que estavam ontem. Não. Quando Jesus saúda os seus discípulos, e agora a saudação de Jesus, por exemplo, no Evangelho de João, capítulo 20, verso 21, Shalom, Alechem, paz seja com vocês, ele expressa o quê? Estejam plenos em harmonia, que juntem os pedaços de tudo que está quebrado em sua vida e que trabalhem na restauração dos seus relacionamentos com Deus, na restauração dos seus relacionamentos interpessoais, na questão dos relacionamentos emocionais e espirituais. Quando desfrutamos, queridos, paz com Deus, temos contentamento e alegria, não apenas felicidade. Já disse o poeta, e eu gosto de me lembrar dele, felicidade foi-se embora e a saudade no meu peito é o que mora. Mais nada. Felicidade, eu já tenho lembrado disso há tantas vezes ao longo de 18 anos, ela é pontual. Eu fico feliz quando vejo você entrar e fico triste quando vejo você sair. A minha felicidade acaba quando você vai embora. Ela volta quando eu vejo você retornar. Aí eu fico feliz. A felicidade está quando você vai lá e compra alguma coisa que você estava desejando muito. Por exemplo, minha mulher está querendo uma máscara nova. E ela está feliz de sonhar com a máscara nova. Ela compra a máscara nova, fica feliz e eu fico infeliz, porque vou ter que pagar a máscara. Tem que fazer o quê, né? Ela fica feliz e eu infeliz. É a coisa da relação conjugal, não é verdade? Para um estar feliz, o outro nem sempre está tão feliz. Porque um se alegra e o outro não, porque o que paga não fica. É assim que funciona. Felicidade é pontual. Você compra o carro, está feliz. Alguém vai lá e dá uma arranhadinha nele, você fica infeliz. Você compra um sapato novo, fica feliz. Vai e passa numa poça de lama, pisa dentro da... Você fica infeliz porque sujou o sapato. A felicidade vem e vai. A alegria não, a alegria de Jesus, a alegria de Deus, que mora no seu coração. Desfrutamos paz de Deus. Temos alegria, temos contentamento, mas a paz de Deus não é como a paz do mundo. Jesus coloca isso no texto que nós abrimos para apreciação. Deixo a paz a vocês, a minha paz dou a vocês. O mundo baseia a sua paz em seus recursos, nos recursos que vêm com o poderio bélico militar, no poder econômico, no poder da informação, no poder tecnológico. A paz de Deus depende de relacionamentos. Primeiro, nosso relacionamento com Ele. E, como consequência, o nosso relacionamento com o próximo. Haja vista o decálogo, os 10 mandamentos. Eles abrem com 5 mandamentos em relação a Deus e fecham com 5 mandamentos em relação ao próximo. Primeiro, nosso com Deus, depois o nosso com o próximo. Se nosso relacionamento com Deus está bom, aplicamos os outros 10 por natureza, por espontaneidade, por naturalidade, e então os nossos relacionamentos com o próximo também deverão ser bons. Se com Deus não está bom, jamais com o próximo será bom. Estar em ordem com Deus significa desfrutar a paz com Ele. O mundo depende da capacidade pessoal, mas os cristãos dependem da suficiência espiritual em Cristo Jesus. No mundo, a paz é algo pelo que as pessoas esperam e se esforçam. Para quem tem Cristo, perdão, a paz de Deus é uma dádiva maravilhosa, recebida pela fé. Os cristãos têm paz apesar das dificuldades, por causa da presença do Espírito Santo em poder. Mas quem não tem Cristo, queridos, quem não tem Cristo, não sente paz por causa dos problemas. As pessoas do mundo vivem de acordo com o que podem ver e dependem do que é externo, mas os que vivem em Cristo vivem pela fé e dependem apenas e exclusivamente do que é interno. O Espírito Santo de Deus nos ensina pela palavra e nos guia, não nos arrasta, mas nos guia para a verdade. Ele também nos lembra e relembra do que nos ensinou, para que possamos depender da palavra de Deus todos os dias, nos momentos mais difíceis da vida. O Espírito usa a palavra. Por isso eu preciso ler a palavra e orar. Orar e ler a palavra. Olha eu voltando às mensagens das semanas anteriores. Eu preciso ler a palavra e orar, porque o Espírito vai usar essa experiência de orar e ler a palavra para que a alegria e o amor sejam plenos em meu coração. Aí eu me lembro de João. João, novamente, no capítulo 15 agora. Se você puder, abra sua Bíblia comigo. João, é só mexer um pouquinho nas páginas. João, capítulo 15, versos que vão do 9 ao 11. Fechando essa reflexão, nós encontramos novamente Jesus. E ele diz, como o Pai me amou, assim eu os amei. Permaneçam no meu amor. Se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como tenho obedecido aos mandamentos de meu Pai, e em seu amor permaneço. Tenho dito estas palavras para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. Aleluia! É simples, queridos. Shalom! Shalom! Que a paz de Deus esteja em vocês. Para isso, permaneçam no meu amor, diz Jesus. Se Jesus lá atrás, no texto que abrimos, nos convida à paz, para estarmos, para vivermos a paz, precisamos agora permanecer em seu amor, obedecendo aos seus mandamentos. E assim, a alegria dele estará em nós e a nossa alegria será completa. Se isso, queridos, não acalmar o nosso coração perturbado, nosso coração confuso, não há nada que possa tranquilizá-lo. Mesmo nos dias mais difíceis, temos o Espírito dentro de nós. Aleluia! Temos o Salvador acima de nós, assentado à direita de Deus, intercedendo por nós. Aleluia! Temos a palavra diante de nós. Lâmpada para nossos pés, luz para o nosso caminho. Recursos tremendos para vivermos. Shalom. Aí podemos cantar. Aí podemos viver. As ondas que se levantem, porque o Mestre estará sempre pronto a aquietar as ondas do mar. O vento pode rugir, porque o Mestre estará sempre disponível para abrandar a bravura do vento. Podemos continuar a nossa corrida como atletas, porque o Mestre estará sempre nos esperando na linha de chegada. Aí poderemos prosseguir para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus, que está em Cristo Jesus. Agora, quando alguém disser a você, Shalom, que você apenas responda, Shalom. Alguns anos atrás, e põe aí 30 anos, nós, batistas, não responderíamos a uma saudação dessas. E como batista que sou por convicção, eu posso dizer para você que era pura ignorância, pura estupidez. Quantas vezes éramos saudados por irmãozinhos de outras igrejas muito queridos, muito amados e muito sinceros. Paz do Senhor, irmão! E ficávamos calados. Que tolice. A resposta mais natural, mais espontânea, mais verdadeira, deveria ser Shalom. Paz do Senhor. Que a paz do Senhor esteja com você. Shalom. No céu, estaremos na plenitude do Shalom. Shalom estará conosco. Jesus é Shalom. Hoje, se alguém passar por você e te disser paz, irmão, responda com alegria, responda boca cheia, paz, meu irmão, Shalom. Pode até abusar do seu hebraico. Talvez seja a única palavra que você conheça. Tem problema, não. Hebraico é uma língua desafiadora, mas é maravilhosa. Tenho bebido dela de vez em quando, porque gosto. Uso pouco no púlpito, porque acho que nem sempre preciso ficar embandeirando essas coisas. Mas sabe, queridos, nós às vezes perdemos tanto por entender, por não entender o significado das palavras, ou não usá-las como elas são na palavra de Deus, na Bíblia. Então, meus amados, que vem à mesa, que estão sendo esperados pelo Senhor da mesa, Ele está dizendo a cada um dos que estão aqui nessa noite, Shalom. E o que vocês têm para dizer a Ele? Não tem nada para dizer. E é isso que é impressionante. O Senhor está saudando cada um de vocês. Shalom! E o que vocês vão dizer para Ele? Shalom, meu mestre. Shalom, Adonai. Shalom. Você pode encontrar algumas expressões que são hebraicas. Adonai. Shalom. Rabone. Rabi. Mestre. Shalom. Porque Ele está dizendo que nos deixou a sua paz, a paz que o mundo não dá, e que nós vivemos à medida do corpo ferido, do sangue derramado, para que nós vivamos. Shalom. Aleluia. Aleluia.